What an album. Episode 4. Neil Young, Harvest. Muito bem, estamos de volta aqui, eu e a Ju, para falar de um novo disco.
Sim, mas antes eu queria falar uma coisa, sempre eu quero parar para falar uma coisa. Então, você chega todo empolgado e eu...
Interrompa à vontade.
Primeiro eu queria pedir desculpas por a gente ter... Desculpas não.
Pulamos uma semana,
que a gente
bom.
Pegou uma semana de férias, porque tava complicado aqui.
Criança em casa fica mais complexo.
A gente tem um pequenininho de 3 anos que acabou... entrando, bom, a turma dele entrou em lockdown, e aí a gente teve ele 2 semanas antes do esperado, a vida ficou uma loucura, e aí ficou mais uma loucura ainda, de férias, mas estamos de volta, as crianças estão na escola.
Esse é o paraíso para os pais quando as crianças estão na escola.
Exatamente, por favor, obrigada. Então, é isso, gente, se precisar, a gente vai dar uns pulinhos, mas de preferência não, a gente vai continuar... falando a cada 2 semanas.
A cada 2 semanas, isso aí. Então,
feliz ano novo!
Também tem isso, feliz ano novo.
Pois
certeza.
Que esse ano seja um ano sem máscara, né?
E para quando
que as máscaras caiam.
Quando quer que ouçam isso, nossos ouvintes, seja agora ou seja mais adiante, feliz ano novo, porque qualquer ano que
todo
seja.
Todo dia, feliz ano novo. E feliz ano novo, e ontem acabou de ter um acontecimento histórico. Aqui nos Estados Unidos.
Ah, invadiram o Congresso.
E essas coisas, né? Você não quer falar a respeito? Eu quero.
Eu acho que a gente fala da música, daí se a gente é em lugar na música, a gente entra.
Tá, mas eu queria dizer que eu tô até agora meio sem saber o que achar. Se eu acho bom, se eu acho ruim. Porque eu tento não tomar lados de todas as questões. Eu tento ser uma pessoa mais isenta. Muito difícil, mas eu tento. Eu acho que, por um lado, o povo tem direito de se colocar, mas, por outro lado, eu acho que talvez essa não seja a melhor maneira. E eu penso que é um local tão sagrado pro americano que, assim, é quase como se tivesse caído também os aviões, assim, claro que com menos mortes, menos comoção, mas é um marco, né?
É um marco
isso.
Eu já tomo partido, mas eu concordo com você nesse sentido que talvez do jeito que foi feito não tenha sido a melhor maneira. É. Né? E certamente vai marcar a época.
E é isso, gente. Estamos aqui para falar sobre o Neil Young e o disco Harvest.
Então vamos falar um pouco sobre Neil Young. Neil Young foi um músico que começou a carreira no final dos anos 60, mas lá pro meio para o final dos anos 60. Ele participou de uma banda chamada Buffalo Springfield, em que ele atuava com Steven Stills e com outros músicos, e tiveram aquela música bem famosa, For What It's Worth, que lançaram lá em 68 e tocaram. Daí ele se juntou, fez uma carreira solo durante um tempo, se juntou ao Crosby, Stills and Nash, e para fazer Crosby, Stills, Nash and Young, e tiveram algumas músicas bem conhecidas dessa época, inclusive eles tocaram em Woodstock juntos, ou seja, já é bem antiga a banda, e daí essa banda também acabou, né? Eles se desentenderam. O Neil Young é canadense, e o Steve Stills ele conheceu desde a época do Canadá, ele era canadense, daí ele fugiu para Los Angeles, inclusive ele passou acho que quase 5 anos como ilegal nos Estados Unidos, vindo lá do Canadá. Daí... Ele acabou a parceria com o pessoal lá com o Crosby, Stills and Nash, por mais que permaneceram amigos, e criou uma banda, se chama Crazy Horse, mas não é, a Crazy Horse também atuava sozinha, e ele com a banda Crazy Horse, juntos, saíram. E daí ele fez um disco que ficou razoavelmente popular, que foi After the Gold Rush, e fez uma turnê bem extensa desse disco. E daí ele, depois dessa turnê, ele fez várias músicas. E foi participar do show do Johnny Cash em Nashville, em 1972, que o Johnny Cash tinha um show ao vivo na televisão. E na participação, logo depois que ele saiu disso, ele decidiu, ó, tenho que gravar um disco com as músicas que eu tô tocando nos shows, que eu ainda não gravei. E ele reuniu um grupo de músicos locais de Nashville para se juntar a ele e tocar essas músicas. E esse disco virou Harvest, uhum. Que apesar de quando ter sido lançado, não foi lançado com muito... A crítica não foi tão positiva a respeito do disco, com o passar do tempo foi visto como um dos melhores discos, se não o melhor disco do Neil Young, junto com o After the Gold Rush e um que ele lançou no final dos anos 70, chamado Rust Never Dies. E esse disco tem várias músicas conhecidas que são icônicas do rock, né? Apesar de ser um disco muito mais tranquilo, né? Se comparar com as últimas bandas que a gente fez, é uma tranquilidade só.
E a gente queria mudar um pouquinho, né? A gente estava muito no rock, não que Neil Young seja rock, porque ele é também, mas assim, a gente estava num rock mais barulhento, digamos assim, e a gente agora deu um tom mais baixo, mudar um pouco de cena. E eu vou falar para vocês uma coisa, eu não conheço o Neil Young há tanto tempo assim. A minha viagem com o Neil Young começou ali um pouco com meu pai, eu me lembro de ele ouvir, eu me lembro na minha mãe tocar algumas músicas dele na Light FM no Rio. E aí, mais tarde, meu pai falou sobre o Neil Young quando ele se juntou com o Pearl Jam, na época, em 95. Acho que foi uma turnê que eles fizeram, né? Eles também gravaram
um disco.
Ao vivo da turnê. E aí eu comecei a me interessar mais, e ao longo da vida eu fui sendo exposta ao Neil Young progressivamente. E eu não acho que eu cheguei ao meu ápice. Eu já ouvi alguns discos dele, não todos. E eu me lembro, por exemplo, claramente de quando eu não tinha filho ainda, eu era só casada com o Carlos, uma circunstância que eu precisei pegar um ônibus para ir para o Rio. Acho que algumas duas vezes eu fiz isso, porque eu sou do Rio, né? Então eu morava em São Paulo e ia visitar minha família, já peguei ônibus para voltar, e não de. Para ir e voltar, não de avião. E eu me lembro muito de ouvir a viagem inteira On the Beach. E eu adoro esse disco. E a gente não vai falar sobre On the Beach, mas é um excelente disco dele, eu acho.
Entre 1968 e 1984, ele lançou pelo menos um disco por ano.
Ou seja,
tem uma discografia gigante. Ele também era muito, muito próximo da Joni Mitchell, então tem
que eu amo!
Pois é, eles dois são canadenses, uh-huh. Né? Então eles são muito próximos. Então tem toda essa história também. E é engraçado porque os discos dele vão desde esse disco, que é um disco bem tranquilo, eu digo que é um disco para você ouvir no domingo de manhã.
Nossa,
digamos assim.
Nossa, é uma delícia ouvir esse disco no domingo de manhã.
Ele
traz paz, né?
Traz, é um disco super tranquilo. Há discos muito mais pesados, tanto que esse disco Rust Never Dies, no final dos anos 70, é considerado como... inspiração para bandas de punk,
uhum.
E diz que foi o disco que inspirou o grunge, tanto que ele era muito próximo do Kurt Cobain,
sim.
Era muito próximo do pessoal do Pearl Jam, e o pessoal do Pearl Jam, o pessoal do grunge todo tem inspiração no Neil Young, porque
sim.
Ele tem shows que ele toca guitarras pesadas e fortes. Inclusive, eu descobri hoje,
uhum.
Que na carta do suicídio do Kurt Cobain, ele botou letra do Neil Young.
Nossa.
Better to go out in a bang than fade away, uma coisa assim. Better to burn out than fade away.
Nossa.
E ele botou isso na carta de suicídio dele, pra você ver, assim, inspiração pro bem e pro mal, mas tem inspiração pra caramba aí.
Tô até pensando que, coitado, no Neil Young depois dessa, eu não acho que é uma boa coisa pra ter, né? Fiquei meio arrepiada agora. Mas o que eu queria dizer é que esse álbum, ele é um álbum que eu amo, que me traz muita inspiração, e que a gente vai começar a ouvir agora.
É isso aí, né? a primeira música do álbum é Out on the Weekend. É uma música que tem um quê meio triste, mas eu acho que é mais tranquila do que triste essa música, pra mim.
Eu acho que ela tem uma coisa tranquila que ela passa pra gente, mas eu acho que, se você vai olhar nas letras, é melancólica, né? É quase como se tivesse naquela... aquele limbo, né? O cara tá meio que num limbo, tá meio que numa... Uhum.
Não sabe o que fazer quando vai.
Sabe assim, uma manhã em que, meio preguiçosa, mas mais do que isso até, você não tem programa, você não tem o que fazer.
O engraçado é que o Neil Young depois deu entrevistas falando sobre essa música especificamente e falou que, na verdade, é uma música para ser feliz, mas saiu triste. que a letra era para dizer assim, olha, eu não consigo expressar minha felicidade.
Uau!
De tão feliz que eu tô, mas do jeito que tá escrito a letra, parece que ele não consegue sentir felicidade.
Que coisa. Pois o é. Que eu acho, assim, que o Neil Young é um artista um pouco incompreendido, né? Ele eu acho que ele é um poeta. Ele é tanto um poeta que ele não consegue se encaixar em lugar nenhum. Se você for olhar essa música, ela é uma música feita num estilo de poesia. Ela se repete, ela muda uma outra palavra... É mais um jogo de palavras, é mais uma coisa assim para tentar te convencer de uma coisa. Então, ele é um trovador também, aos moldes do Bob Dylan.
É aí que eu ia dizer, assim, entrando no espectro mais musical e não tanto da letra, tá lá a gaitinha, né?
Uhum.
A gaitinha que finge ser gaita, uhum. né? Porque eu sempre brinco com Bob Dylan quando que toca. Tocar a gaita assim é tocar, você toca a gaita, você sabe qual é o acorde, faz o negócio certo. Mas não é tocar gaita de verdade, para quem escuta blues e quem escuta os tocadores de gaita originais.
Ele não é um virtuoso, vamos dizer assim.
Não, longe de ser, mas também cumpre o papel completamente, que nem o Bob Dylan não cumpria,
sim,
né?
Sim.
Eu acho que a ideia não é ser um virtuoso na gaita, é fazer a gaita cumprir o papel. Uhum. E na música também tem o Steel Guitar, que é mais uma coisa de música country, né? Que esse álbum tem uma pegada meio country, assim, acho que... Gravar em Nashville também ajudou, né? Com os músicos que ele gravou.
Ele é um cara muito folk, né? E assim, o tipo de música dele me admira não estar em discos como Almost Famous e o Run Forrest Run, né? Porque...
Forrest Gump.
Ai, meu Deus, ficou gravado em mim, mano. Forrest Gump, né? Não sei se vocês lembram dos álbuns,
da
esses
sonora,
dois, da
trilha sonora,
muito boas.
Mas é engraçado,
né?
Você estar falando do Almost Famous, porque tem entrevista que ele deu pro Cameron Crowe na década de 70.
Sim.
Então, o Cameron Crowe, que é quem, o diretor do Almost Famous, que é meio que autobiográfico o filme, né? Então é engraçado isso, porque mostra que o Neil Young também fazia parte daquela galera que estava no topo lá, que o Cameron Crowe trabalhava para Rolling Stone naquela época.
E é legal, e assim, sobre esse álbum, eu encontrei esse álbum há, eu diria que há uns 10 anos, e eu não sei nem como que me chegou a mim, e eu fiquei obcecada, eu ouvi muito, assim como também tem um álbum do John Mayer que eu sou obcecada, tá? Qual o nome mesmo?
A gente vai fazer.
E eu acho que os dois têm muito a ver, apesar de que quem conhece o John Mayer... pouco acha que ele só faz balada e que ele é um cara pegador, mas ele é um puta cara mega virtuoso da guitarra. Ele é
exímio na guitarra, só que o que ele faz principalmente é balada pra pegar menininha, né?
É verdade. Bom,
tudo bom.
I digress. Então vamos pra
próxima
música. Próxima
música é Harvest. Essa música é muito legal, né? Essa música daí é todo balado dela, a ginga dela, imagina quase como se fosse uma música folk, é totalmente folk a música.
Total. Ela tem uma coisa, de novo, voltando à poesia, que parece meio mantra, sabe? Ela fica se repetindo, é quase como se para entrar dentro da sua cabeça, meio hipnótico o negócio. E são perguntas assim meio aleatórias, né?
É toda perguntas, a letra é toda feita de perguntas, né?
E assim, essa maneira meio filosofal de ser, sei lá como é que chamar essa palavra, filosófica, vai, essa maneira de olhar, né? Ele é um cara como se faz, né? Hoje em dia, assim, parece que é uma véia falando, né? Mas não é, tipo, ele é um cara... eu não vejo muito trovador assim. Talvez eu esteja enganada, talvez tenham e eu não conheça. Até queria ouvir o que vocês têm para dizer.
É, tem percussão.
Mas assim, por exemplo, tem um ou outro, o Jack Johnson. Uhum. Ele é um cara que para mim é um pouco assim. Só que a diferença é que ele tem todo um jeito pop e tem uma batida pop. Tem
uma
batida.
Uma cabeça.
Mas eu gosto muito do estilo de música dele também, assim, de se indagar, muita indagação, muita. Uhum. É olhar para o mundo flanando, assim.
Sim.
Não necessariamente chegando a conclusões, mas a perguntas até.
É, o próprio Neil Young disse que essa é uma das músicas dele que ele mais gosta. Você tem que ver quando que ele falou isso, mas imagino que deva ser, a música é muito boa. E se você olha em certos aspectos, quando você olha o negócio, você pode até achar, pô, essa música daqui talvez tenha a ver com... Tem gente que interpretou ela como sendo referente ao suicídio da sogra dele, tentativa de suicídio da sogra dele, porque sua mãe tá com tanta dor, né? Fala no meio da música, e você tá na cidade com os outros, na Girls Town, tá com as meninas na cidade, pegando na mão do garoto, não sei o quê. Mas, de qualquer maneira, também é uma coisa, uma música talvez saindo da adolescência, porque você fala assim, vou te dar um sonho de um homem, sabe?
Uhum,
pra encher
uhum.
teu copo e encher tua alma,
uhum.
nesse sentido de ter uma coisa que você pode almejar. Musicalmente, como eu já falei antes, ela é uma música bem folk, né? Bem gingada, né, até um uhum. certo ponto, e cantada, assim, você consegue ver assim, sendo cantada no interior dos Estados Unidos, essa música, numa cidadezinha,
sim,
entre num grupo
México.
De pessoas, num grupo de pessoas, um violão, uhum. só, uma coisa assim, sobre alguma coisa que aconteceu na cidade, a música inventada desse jeito.
É muito legal.
Então, acho que tem uma profundidade, inclusive, por conta disso, que você não vê, talvez, em outras músicas de rock, porque é justamente a ginga dela, né?
E as perguntas que se colocam, né? Como eu tava falando. Muito se sabe, pouco se pergunta, né? Eu acho legal músicas em forma de pergunta, porque faz a gente refletir. Mesmo que isso aí seja história de uma outra pessoa, eu acho que são músicas mais reflexivas. É isso, eu acho que essa é a palavra.
Reflexiva é uma ótima palavra.
Eu queria também anunciar a próxima música.
Uhum.
Que será?
A Man Needs a Maid.
While ago somewhere, I don't know when, I was watching a movie with a friend. I fell in love with the actress. She was playing a part that I could understand.
A música daqui gera uma controvérsia aqui.
Opa, já estamos aqui. Não, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo.
A verdade é que essa música daí...
Ela gerou controvérsia.
Gerou,
gera
uma controvérsia entre nós dois.
Não, mas falando, quando a música apareceu,
sim.
Ela cria controvérsia, vai falar sobre ela.
Sim, vou falar, mas então, o negócio é, essa música, essa música diz, um homem precisa de uma empregada. Né? Porque, mas a palavra maid em inglês tem dois significados.
Uhum.
É uma empregada e uma menina, uma donzela, uma jovem mulher. Né? E o Neil Young, ele usa as palavras nos dois sentidos na música. E daí é isso que dá essa controvérsia, essa coisa assim, porque ele fala que eu quero encontrar alguém para vir limpar minha casa e cozinhar para mim, que uhum. é o trabalho de uma empregada, entre aspas. E daí ele fala sobre amor e sobre as seguranças dele com uma mulher e quando que eu vou te ver de novo e tudo mais. Isso aí é com uma jovem mulher com quem, porque ele quer se apaixonar ou está falando uma coisa. Então, nesse sentido, a música tem a sua controvérsia e até ele foi acusado de ser misógino, chauvinista, sei lá o quê.
Chauvinista
por dizer
que machista.
A mulher tem que... É, machista, dizer que a mulher tem que cozinhar e limpar a casa, né?
Eu acho assim, sobre a música em si, eu vou entrar nesse assunto. Eu não gosto muito desse acompanhamento da London.
Eu também não. Eu acho que é muito pesado.
Eu acho que essa música, estilo Unplugged, ia ficar muito melhor. Ia botar lá na MTV, entendeu? Unplugged. Tira toda essa orquestra chata aí. Eu não gosto dessa orquestra, mas eu acho muito legal a música. Eu acho engraçado também como a voz dele é ruim. Ele é um cara que não tem uma voz muito boa, sabe? Mas ao mesmo tempo é muito cativante.
É o Jack White. É o Jack White.
Não, o próprio Bob Dylan, amor.
Bob Dylan.
Nossa,
claro.
Mas o Jack White ele tenta, né? Ele tenta passar dos limites dele. Os dois, Bob Dylan e o Neil Young, não tentam.
Não.
Eles, tipo, Essa é a minha voz, entendeu? Gostou ou não gostou? E eu acho sobre essa questão, eu não sou nem um pouco, eu não pretendo ser machista aqui, muito pelo contrário, eu acho que mulher, como pessoa próxima de um homem, é importantíssima para colocar ordem na vida dele, entendeu? Normalmente uma mulher, o que ela faz? Ela coloca ordem na vida de um homem e em todos os aspectos, né? Não que o homem também não tenha uma parte para... favor, não,
mas assim, mesmo mas, homens assim, que são ordenados, eles precisam de alguém para colocar ordem na vida, não
exatamente.
No dia a dia.
E aí ele começa falando sobre a coisa mais prática, né? Arrumar cama, arrumar roupa, arrumar... E também ele fala de outras coisas. Eu acho que, sim, nós somos tudo isso, né? Nós mulheres somos tudo isso. E cara, se você puder ter uma empregada, melhor, mas a gente faz as coisas com muito amor, muito carinho, normalmente, né? E uma mágica, né? Eu acho que tem todo esse aspecto de... Eu sou super ligada a isso, de voltar ao nosso... ao que nós somos em si, como seres mágicos. Mas até aí, tem nada a ver com rock. Tipo, eu adoro essa música. Não acho que ela tá me chamando de empregada, ou chamando mulher, generalizando mulher como empregada.
Só não precisava ter orquestra.
A orquestra, pelo amor de Deus. Essa música, vamos fazer um outro disco aí sem orquestra.
Deve ter tocado, deve ter algum show dele. Algum
deve ter.
Bom, próxima música é uma das mais conhecidas do disco, chama Heart of Gold. Essa simplesmente foi a música mais famosa da carreira do Neil Young. Chegou no número 1 no Billboard. É uma música que ele disse que, nas palavras dele, que levou ele para o middle of the road, tornou ele famoso e uma pessoa que no fundo ele não queria ser. Então ele meio que fez discos depois disso que voltaram ele para o ditch, né? Que é a vala no canto, no lado da rua, porque ele diz que no ditch se encontra pessoas mais interessantes.
Uhum.
Então, beleza. Essa música daí é a música que fez mais sucesso, e dá pra ver, é uma música que tem uma ginga toda pop, e a letra é legal, ele é um mineiro procurando por um coração de ouro. É uma coisa legal,
né? É lindo.
É poesia.
É lindo. Eu acho essa música... É porque não é só... Ela não é só palatável como um ritmo, ela não é só palatável como letra, a voz dele acho que é a melhor que ela já teve em qualquer música, tô brincando, gente. Mas, assim, ela é uma música que, tipo, é catchy e provavelmente também diz pra muita gente, né? Quem não tá procurando, né, pessoas melhores, pessoas com bom coração na vida, com coração de ouro? A gente tá sempre procurando, né? Pessoas de coração de ouro.
E por acaso.
Eu acho, pelo menos.
Com certeza, sem dúvida. Eu já achei.
Então, eu também.
Mas, de qualquer maneira, na música tem, de novo, a gaita, tem, de novo, o steel guitar lá. E tem o James Taylor tocando banjo e fazendo backing vocals, e a Linda Ronstadt. O James Taylor, a gente sabe quem é, né? O cantor, tem várias músicas conhecidas. A Linda Ronstadt é uma das maiores cantoras de country music e folk rock nos Estados Unidos. Uhum. E os dois estavam no show do Johnny Cash quando o Neil Young foi, e daí ele convidou os dois para fazerem backing vocals e participarem do disco, e participaram de várias músicas.
Uhum.
E essa daí, acho que é de novo, é a que ficou mais conhecida de todas, né?
Sim.
E é uma música incrível, e eu acho que eu gosto, mas não é a que eu mais gosto do disco, que é engraçado,
eu
né?
Eu também.
Tem
não
outras
é.
Que eu mais gosto. Inclusive, eu acho que Harvest é até melhor que essa, na minha opinião. Mas
ela é mais catchy, essa.
Essa daí é mais catchy, né? É uma música muito boa, mas Harvest eu acho um pouco melhor.
É mais pop, né? Digamos assim.
Sem dúvida, sem dúvida.
Então, eu concordo com você. Eu adoro... Não vou falar, né, gente? Vai chegar lá, mas tem músicas que vão vir agora pra frente que eu gosto mais. Então, vamos pra próxima música.
Que é Are You Ready for the Country?
Uhum.
Are you ready for the country?
Essa música daí eu acho que é legal. Ela é mais blues que qualquer outra coisa, né? Não é bem folk, mas é bem bom. Rock blues é muito parecido. Mas é engraçado porque eu fico pensando, daria pra imaginar essa música sendo tocada de uma maneira muito mais pesada, né? Tocada assim, daria. Feito rock, daria. Né? Se ele quisesse pegar a fase depois, onde ele pegava várias guitarras distorcidas e botar uma bateria mais pesada, um baixo entrando forte lá, essa música ia ficar música de rock.
Ficaria
ninguém...
muito legal.
E ficaria muito legal.
Muito boa ideia, aliás, eu não tinha pensado sobre isso.
Mas eu acho que é um negócio que assim, mostra um pouco da versatilidade dele, né, ao tocar essa música. E a música é uma música meio bobinha, meio divertida.
É bem assim, bem-vindo,
né?
Ao countryside, é isso, né? Bem-vindo a...
Não é nem country especificamente, campo. Acho que é só um país, né? Sei lá, e é uma música que tem um lado blues, mesmo na hora que você vai ver a letra dela. Porque ele fala assim, eu tô falando com o padre e ele disse que o Deus está do meu lado. Eu fui falar com o homem lá da forca e ele disse que era melhor de morrer. Assim, o que eu vou fazer, né? Então é muito legal esse aspecto blues da música. É. E por isso mesmo é muito legal a música em si, né?
É.
E voltando um pouco, eu tava lembrando de uma anedota lá da
música anterior.
Da música Heart of Gold, né? Que foi a música que a gente ouviu antes. E parece que o Bob Dylan odeia aquela música. Porque ele tava, em 72, ele tava dirigindo e ouvia a música em tudo que é canto. Ela foi o número um. Ele odeia a música e fala assim, pô, essa música devia ser eu. Não devia ser ele lá. Igual a música minha essa. Como é que ele tá cantando?
Muito bom.
Então é engraçado, né?
É, muito bom.
Mas voltando essa daqui, é uma música muito legal. Eu acho que quebra um pouco... Sim, não vou dizer que quebra um pouco a dinâmica do disco, mas...
Eu acho que quebra.
Mas é porque
eu acho
blues,
que várias,
né,
músicas quebram a dinâmica do disco. Era isso que eu queria dizer. Esse disco, ele não é tão bem falado por alguns críticos, porque apesar de ele ser um disco maravilhoso pela qualidade das músicas, ele foi mal arranjado. Ah, como é que eu posso falar? Ele é inconsistente, entendeu? Uhum. As músicas, vem uma coisa e depois outra, blá, blá, blá. Mesmo o David Bowie, né, com todos os discos que ele já fez e as mudanças, as músicas concatenam uma com a outra, tem um estilo que pega, sei lá, tem alguma coisa naquele caos,
né,
ali que funciona. Nesse disco, né, de repente você tá ali, é que nem a gente, né, começa com grunge, aí vai pro New Young, grunge, assim, você começa de um jeito, né, e daí de repente muda, vem uma orquestra. E daí ela tem uns tons assim meio fortes e meio profundos, daí de repente vem uma música mais calma, vem uma música, depois vem outra country. Então não, falta.
Falta uma consistência.
Consistência
de gênero, né?
É, assim, de tipo. Assim. Podia ser mais suave a passagem entre as músicas.
Mas não é, ele vai trocando.
Ele vai indo. Tá,
ah, só pra lembrar que nessa música também. Tem o Crosby e o Nash fazendo backing vocals do Crosby, Stills, Nash & Young.
Uhum.
Ou seja, também tem backing vocals de peso.
Que, aliás, é uma,
né,
banda maravilhosa também.
Tem,
né,
músicas incríveis.
Todas, tanto a Crosby, Stills, Nash, Crosby, Stills, Nash & Young.
Isso aí. Bom, próxima música se chama Old Man. Essa música tem histórias muito interessantes. Além de ser uma música incrível,
uhum,
né, tem uma história muito interessante por trás. O Neil Young, em 1970, comprou um rancho no norte da Califórnia. Daí ele pegou no rancho e saiu para visitar o rancho com o caretaker do rancho, que é a pessoa que cuidava do rancho lá para ele quando ele não estava lá. Né? Um rancho grande, cheio de criação de vaca e não sei o quê.
Caseiro.
É, tipo um caseiro do rancho. Daí o caseiro perguntou assim, nossa, como é que alguém com a tua idade consegue comprar um rancho desse jeito, né?
Uhum.
Daí ele virou, acho que eu só tive sorte. Mas de qualquer maneira, essa música foi feita em homenagem ao caseiro desse rancho, né?
Ah, que legal!
É o caretaker, que era um senhor, era uma pessoa mais velha,
uhum,
e falando, olha, a gente na verdade é a mesma pessoa, né? A gente é muito parecido, ou você quando era mais jovem era muito parecido comigo. E nessa música, de novo... E agora dá pra perceber com muita clareza o banjo, né, uhum, que entra, que é o James Taylor de novo, tocando banjo e fazendo backing vocal junto com a Linda Ronstadt que a gente falou antes. Então, tudo aí dentro dessa música, essa música é extraordinária.
Então, voltando ao que a gente estava falando antes sobre Heart of Gold, eu acho essa música por exemplo, muito melhor que Heart of Gold. É, eu sinto mais paixão, sabe? Também nele cantando. Eu acho que todo mundo nessa música tem muita paixão, sabe? Ao falar. E claro que isso ajuda a entender quando a gente tem mais um pouco de idade, né? Sei lá, depois de... Parecendo uma velha falando, né, gente? Não, mas é... E daí ajuda a entender que, é, o que, que ele tá falando. Cada vez que você vai ouvir essa música... Vamos voltar aos papos iniciais do podcast, mas é, eu já ouvi essa música com 30 e agora eu ouço a música com 40. É diferente, entendeu?
Sem dúvida.
É, e você vai entendendo melhor o que ele quer dizer, né?
É, por mais que ele tivesse 24.
O que você vai ressignificando, né? O que está sendo falado ali. Oi?
É, ele tinha 24 quando ele escreveu, mas ele conseguia ver mais... Se identificar com o senhor lá que estava cuidando do rancho. E ver que, olha, a gente, na verdade, somos todos iguais. A gente tem as mesmas desejos por amor a vida inteira. A gente tem desejos parecidos. E a gente é parecido, no fundo. Né?
É. A não ser que você seja um psicopata. Daí é um pouco diferente.
Bom, no caso, acho que não é bem por ali.
Tô brincando. Né? Acho que é até um psicopata. Deve precisar de amor, sim. Aliás, mais que qualquer um.
Talvez seja por isso, inclusive, que virou um psicopata, né?
Sem dúvida. Ai, meu Deus, que horror. Anyway, qual é a próxima música desse disco?
A próxima música é There's a World. Tá aí, mais uma música que tem a presença forte da orquestra, né? Justamente a orquestra na música inteira.
É, e eu não curto nem você, né? Eu já estava aqui falando sobre isso, né? Que de fato atrapalha, eu acho. Era pra ser uma coisa, um plus a mais, né? E virou uma coisa meio que dispersa um pouco a atenção, né?
É que fica muito pesado,
dramático,
é dramático,
né?
Pesado. É. Eu acho que a letra da música é muito legal.
Muito legal.
A letra da música é ótima.
Não,
fala
eu tô aqui
sobre...
assim, uau, a letra é maravilhosa. O Carlos tá assim meio de saco cheio, porque é mais viajandona essa música. Ela é uma música extremamente existencial, né? Que fala de Deus.
Mas não é ruim isso.
Não, né?
Não, eu só acho que, assim, a letra tá ótima. Eu só acho que a música em si fica muito pesada quando coloca essa orquestra. Acho que a orquestra tem ocasiões para aparecer, tá? E eu acho que aqui exageraram na mão.
Talvez tivesse uma harpa, em vez de todos aqueles... Aquelas bateria lá e tudo.
É, eu acho que...
Pão. Deu um jeito, assim, um estilo meio teatral, né?
Não, por exemplo, se você pega uma música tipo Kashmir, do Led Zeppelin, você bota uma orquestra, fica legal.
Incrível.
Mas é que você tem a guitarra ainda, você tem a bateria e também a orquestra. Aqui não tem mais nada, só tem a orquestra ainda. Até...
É, e eu tava falando pro Carlos, assim, que essa música é tipo uma música... Dos Beatles, que sempre acabou tendo, depois de uma certa fase deles, né, uma música mais indiana, uma música mais... com cítara. Eu acho que era uma tentativa, a impressão que eu tenho, uma tentativa do Neil Young de fazer uma coisa assim, mais diferentona, mais existencial. Né? Só que, na minha opinião, como música em si, eu digo, música em si é foda. A letra não, mas o arranjo eu não curto. Eu fico sem paciência, pra falar a verdade. Mas eu acho que esse disco é tão maravilhoso que vale, tá tudo certo, entendeu? Não tem nenhum problema.
Pois é, é isso mesmo. Então agora a gente vai pra próxima música, que se chama Alabama.
Your Cadillac has got
essa música é realmente, acho que do disco, é talvez a música mais rock do disco, né?
É.
Por assim dizer, é mais rock. Tem entrada com a guitarra distorcida, tem aquele negócio, aquela pegada mais rock da música, e é um negócio que eu acho extraordinário.
É, eu não posso enganar ninguém aqui. Essa música provavelmente ficaria em segundo lugar. É, nesse disco, terceira a que passou, a primeira está para vir, mas essa tá no meu coração, assim, eu acho, ele é um puta letrista, meu Deus do céu, como ele consegue resumir um pensamento com palavras totalmente bem concatenadas e rimando, hello!
Eu acho que contar um pouco da história por trás dessa música, no outro disco dele, no After the Gold Rush, ele escreveu uma música chamada Southern Man.
Uhum.
Essa música Southern Man é uma crítica ao estado de Alabama, no sul dos Estados Unidos, pelas políticas raciais que tinham no estado, né? E foi uma crítica pesada. Ele continuou com essa música Alabama, que fala, pô, vocês estão fazendo tudo errado, assim, todo mundo está querendo ajudar vocês, assim, eu quero aí apertar a mão de vocês, eu quero conhecer vocês, vamos fazer uma coisa melhor. E é uma música que é engraçado, que teve disso, que teve uma resposta, né?
Uhum.
É, a banda Lynyrd Skynyrd,
uhum,
que é a banda, sim, que vem do sul dos Estados Unidos, é uma banda reconhecida por ser uma banda sulista,
uhum,
dos Estados Unidos, falou, olha, a gente, eles escreveram naquela Sweet Home Alabama,
uhum,
né? Que é uma música extremamente conhecida, provavelmente a música mais conhecida deles.
Uhum.
Teve uma parte lá que eles falam, olha, Mr. Young, we don't need you anyhow, né? A gente não precisa de você, de vocês que criticam a gente.
Ou seja, tava lá nudging, né? Dando
estavam meio que brigando. Mas o mais engraçado é que o próprio Neil Young fala, olha, eu não tenho nada contra Alabama, eu gosto das pessoas, eu escrevi aquela música para criticar uma coisa que tá acontecendo.
A
mas
política,
agora,
né?
Mas agora eu tô super, assim, eu gosto lá do estado, gosto das pessoas. E a própria banda Lynyrd Skynyrd adora o Neil Young.
Uhum.
Tanto que eles, na capa de um dos álbuns dele, tá com uma camisa que tem um álbum do Neil Young. Então, assim, era ali...
Quem não ama o Neil Young? Eu não sei, é o cara mais autêntico dessa galera, assim. É extremamente autêntico, é extremamente... fiel aos seus princípios, fiel ao que ele é, ao seu estilo. É muito legal isso, cara. O cara é muito, muito doidão, né?
Essa música daí, acho que exemplifica isso. Engraçado que, de novo, tem o Crosby e o Nash fazendo backing vocals. E, como eu falei, tem a guitarra. E pra fazer essa parte da guitarra, ele tocou no rancho dele dentro de um barn, né? Dentro de um...
Como é que é um barn? Um celeiro?
Um celeiro, isso. Dentro de um celeiro que pra... Sim, daí... Parece que durante a música ele tocou essas partes elétricas dentro do celeiro, tava todo mundo tocando ao mesmo tempo, então o microfone de um pega o som do outro, mas eles gostaram dessa distorção, dessa loucura toda. E deixaram no disco porque ele achou muito legal.
Essa música é muito irada, cara.
É muito boa. E de novo, assim, a gente gosta de disco assim, né, Ju? Não tem como negar que discos são bons pra ouvir num domingo de manhã, aquela coisa toda. Mas a gente é rock, né? Então, pô, a gente gosta dessa pegada mais
quando
mais
tem uma
forte.
Coisa mais assim, mais ranzinza no negócio.
Ah, aquela guitarra distorcida, sabe? Aquela coisa toda.
Sem dúvida. Um barulhinho a mais, né?
Sem dúvida nenhuma, faz toda a diferença.
Uhum.
Agora vamos para a próxima música, que é The Needle and the Damage Done.
I've seen the needle and the damage done. A little part of it in everyone. But every junkie's like a setting sun.
Tá aí o que você queria, Júlia. Tá aí
chegou
o que você queria.
Minha música. Essa música pra mim é a música mais incrível desse disco e... Ai, ai, eu não sei, fico toda arrepiada.
Primeiro, ela foi gravada ao vivo, né? A música do disco foi gravada em Londres, em 71, não sei. É a única música do disco que foi gravada ao vivo. Não tem versão de estúdio dessa música. A única vez que ela aparece no disco é agora gravada ao vivo. E outros discos ao vivo que o Neil Young fez, né? Não tem versão de estúdio.
Ela me traz, assim, uma coisa, assim, de voltar... De ficar calminho, de ficar quietinho, de ouvir, sabe, essa história ser contada. E é tão unusual, é tão diferente a maneira como ele conta toda. É uma história que dá pra virar uma parte de um filme, quase, assim, sabe? Eu consigo ver isso acontecer, sabe?
Então,
filme.
A história essencialmente é sobre um colega dele, né, da banda lá do Crazy Horse, que tinha problemas com heroína. E literalmente, ele até tentou trazer ele para tocar na banda de volta, fazer uma turnê com ele, teve que demitir ele, ele não conseguia controlar o hábito dele e logo em seguida que demitiu, morreu de overdose. E foi um, teve outros também, isso aí foi depois, né, que aconteceu, mas teve outros também. Teve um roadie lá, aquele pessoal que ajuda a carregar instrumento, uhum, a fazer tudo, que também morreu de overdose de heroína. Uhum. Então é engraçado porque você vê alguém que está no meio disso tudo. E, pô, começo dos anos 70 era loucura de drogas, né? De todos os tipos. Quantos não morreram por conta das drogas, talvez não diretamente, mas indiretamente? O próprio Jimi Hendrix, o Jim Morrison, a Janis Joplin, não diretamente, necessariamente, mas indiretamente. O pessoal lá do Allman Brothers, o Duane Allman, todos eles que tinham alguma coisa a ver. E ele tem a presença de espírito de falar que isso é parte de todo mundo, né? E falar sobre isso. Porque era o grande mal que ninguém falava. E pior, heroína não é uma coisa que só existia no rock. Heroína, em grande parte, é uma droga do jazz também, né? Que os grandes músicos de jazz dos anos 50, 60, o Charlie Parker, eram loucos em heroína. Assim, o Charlie Parker morreu por causa disso também, né?
Claro, claro. Era um problema nefasto na época, né? E ele tá mostrando que ele conhece de perto, né? Conhece com intimidade o cenário e o que pode acontecer. E eu acho que o que é tão bonito dessa música é que o amor que ela passa, uhum, porque podia ser uma música, né, que se falasse disso de uma maneira ou encantada, assim, né, parece até que é uma coisa maravilhosa usar droga, ou que merda que ela é, né, que absurdo que ela é e uma coisa revoltada. E ele prefere falar sobre o amor que ele sente com essas pessoas, né?
Que é um fato da vida, né?
É, e o final da música, que ele fala... But every junk is like a setting sun.
Every junkie, yeah.
Every junkie is like a setting sun. É uma expressão que ficou até famosa, assim. Porque é tão bonita, né? E é como se o que ele tá querendo dizer... Bom, o junkie vai amanhã acordar e vai querer fazer a mesma coisa, né? Não muda. Que nem o sol. Assim como o sol vai se pôr, o junkie vai também querer mais droga.
Eu vejo até de uma outra maneira. É um ser insano porque todos eles vão morrer. Né? O sol se põe, acaba a luz, e ele está lá brilhando, mas está morrendo porque a natureza de ser um junkie é essa.
Né? Também é uma...
E não tem muito como fugir, infelizmente. Eu acho que para mim, isso aí, assim, é uma música incrível. Eu acho que... Eu não sei se eu concordo com a Ju, que é a melhor do disco, mas é a música que... Sei lá, quantas músicas boas tem? Assim, a gente não faz disco ruim, né?
Não,
mas tem várias
não
músicas...
a gente não faz disco ruim. E se você acha ruim, você não sabe de nada, entendeu?
A gente não faz disco ruim. Essa é mais uma música incrível desse disco. Você pegar toda a parte musical dela, a melodia é ótima. E você falou da voz dele. Eu acho que a voz dele encaixa perfeitamente nessa música. Mesmo. Perfeitamente se encaixa com a
gente. Sobre isso. E, assim, o que eu ia dizer sobre as nossas escolhas musicais. A gente, às vezes, quer muito fazer um disco, cara, ou uma música só de um disco, né? Mas é complicado, porque a gente não é nossa proposta. Mas tem tanta música de discos que não são tão bons. Né? Que a gente tem vontade de...
O disco tem duas ou três músicas boas, mas não tem oito músicas boas.
Mas de repente aquelas duas, três músicas são espetaculares. Mas é isso, são as coisas das nossas... são as consequências das nossas escolhas aqui. A outra coisa que a gente queria falar, que o Carlos esqueceu de dizer, que a música, eu não me lembro qual, que lembrava o John Mayer.
Old Man.
A entrada da música Old Man, ela é muito parecida com uma música do Born and Raised.
Mas a gente sabe que o John Mayer se inspirou no Neil Young para muita coisa.
Total.
Então,
até mesmo a capa do disco Born and Raised é bem o estilo de jeito de se vestir.
Certamente ele pegou essa progressão dos acordes ali e colocou na música dele para homenagear o Neil Young.
Gente, esse disco Born and Raised estará aqui no nosso podcast. E é uma das pérolas do John Mayer.
E ele não fazendo música para menininha.
Não. Bom, última e próxima e última é a Words Between the Lines of Age.
Between the lines of age.
Esse é um rockão, né? Esse, assim, guitarras fortes e pesadas, tem solo de guitarras, música longa, quase mais de 6 minutos de música. Uhum. É quase como se fossem 3 músicas diferentes, né? É. Tem a música no começo, você tem essa parte, o bridge ali no meio, que tem um solo de guitarra e é uma pegada diferente. E tem o final, eu acho que também é muito parecido com o começo, mas é parecido musicalmente, mas a letra é diferente.
Sim.
A letra tem um tema diferente, então é... Eu achei, sim, essa
eu
música é super
boa.
Legal.
Eu acho ela hipnótica, acho ela meio que pouco assim, música de niná também. Tem uma coisa assim, tipo, muito...
Que é Beatles dum, também, né? Um certo aspecto,
muito,
né?
Mas fica só ali, né? Você tá falando de I Want You, né?
É.
Mas I Want You vai trocando, né? Não, sai, né?
Não, tem a outra também.
Vai.
You're So Heavy.
Sim, a mesma coisa. I Want You...
Ah, é verdade.
She's so... É parecida, então você tá falando. Eu não tinha pensado na analogia. Você tem razão. É parecida mesmo. Então, Neil Young tava se inspirando nos Beatles.
Beatles fazem parte da consciência coletiva.
É,
ele tá se inspirando na cabeça.
Já dizia Jung.
Mas a música em si, eu acho super legal. A letra ela fala um pouco de se tudo fosse, se eu fizesse tudo por você e daí eu fosse você, como seria? É uma coisa meio doida que faz bem. Em certos aspectos até parece um pouco a coisa do Dr. Seuss, né? O jeito que a rima é construída.
É muito engraçado, engraçado. Você fala isso. É. Concordo com você.
Parece um pouco o Dr. Seuss, mas é super divertido, é super boa a música de ouvir. E eu acho que musicalmente é rock, né? Então, assim, esse fade-out no final, fica a música muito longa, mas você ouve a guitarra o tempo todo, essa distorção toda que ele colocou. E o Neil Young, de certa época, era o rei da distorção, né? Eu acho que tem uma história que ele inspirou muito o Sonic Youth. Acho que o cantor lá do Sonic Youth disse pra ele, por que você não pega toda essa distorção que você fez aqui? Ele fez um disco só de músicas distorcidas, só distorção... Que é meio doido se pensar, mas faz sentido que a guitarra é bem distorcida e bem legal nesse caso aqui.
É isso, né? Acho que tá bem falado.
Tá, não. Muito bem falado. Harvest, eu diria que se fosse fazer uma pesquisa com as pessoas que ouvem o nosso podcast, não seria um disco que seria votado como um, acho que nem todos vão conhecer. Mas é um disco incrível, é um disco que marcou a época de um artista incrível, e de tudo que ele fez ao longo do tempo, e reconhecido como o melhor disco dele. Tem músicas muito boas nele, muito boas mesmo. Talvez se tirasse lá a parte da orquestra, ficaria bem melhor. As músicas que não são tão boas assim. Mas, em geral, é um disco incrível e é um disco que pra gente é o What an Album, né?
Total.
Que discão.
Total. É isso aí, galera. Até a próxima. Daqui a 2 semanas a gente se vê aí com um novo disco muito, muito bom.
Esse vai ser quem vai fazer. Esse eu mal posso esperar.
Todos são,
mas esse especificamente eu mal posso esperar. Esse vai ser incrível.
Gente, deixem comentários, deixem reviews. Podem botar ali uma estrelinha, 2 estrelinhas.
Subscription.
Falem com a gente.
Façam um subscription lá e, pô, falem com a gente.
A gente tem nossa página no Instagram, caso vocês queiram dar uma olhada. Eu não coloco muita coisa lá, não tenho tanto tempo assim, mas o que eu coloco é de coração. Tá bom?
É isso aí.
Beijo.
Beijo, pessoal. Até mais. Beijos, abraços. Tchau, tchau.